Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Mais um Top 10. Eu sou Tato Tarkan e aqui do meu lado o analógico Professor Mauri.
Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tatarca. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te traz informação, diversão, também em 2022.
Tem uma música, informação, diversão, né?
Não sei, mas podia ser um jingle, né?
É, podia ser o jingle do Top 10.
Pra divulgar o Top 10.
Não, a gente vai fazer isso, mano.
Informação,
diversão, curiosidades.
É só no Top 10.
Top 10.
Top 10.
Top 10.
Top 10.
Top 10.
Toda sexta-feira no seu feed.
É muito engraçado, porque toda vez que eu penso em top 10 e jingles, se eu penso em jingle, me vem o jingle da McCollar, mano. Cara que criou o jingle da McCollar.
É um gênio.
É uma taquinha, por que
criou? Etiquetas adesivas que colam e não descolam.
Eu nem sei se a marca ainda existe. A gente aqui em São Paulo era bombardeado. Eu quero fazer etiquetas da Red Geek com a McCollar, mano.
Ah, sim.
Porque são etiquetas adesivas que colam e não descolam.
A gente pode fazer um top 10 jingles mais marcantes.
Não, é isso da hora, porque a gente pode cantar os jingles.
É isso aí, foi, ó, foi o Tom Brito que criou.
Ah, parabéns, Tom Brito.
É isso aí.
Porque tem outro também bom, professor Mauri, que era do Pipoca com Guaraná.
Foi o Tom Brito? Não sei. Pode ser que sim, ou o Google tá me enganando aqui.
Pode ser. Professor Mauri, olha, galera, equipe da Red Geek, já coloquem na lista top 10 jingles.
É.
Porque a gente, aqui é assim, propaganda de graça.
Que aí a gente tá fazendo pela zoeira.
É, isso aí.
E aqui é assim, porque as ideias do top 10 vêm a qualquer momento. Inclusive, essa pauta do top 10 foi criada na noite do Réveillon.
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 É isso aí.
Escreve com dois L's.
Réveillon.
De 2021 pra 2022.
De 2021, né? De 2019 pra 2022.
É, isso aí, isso aí.
Porque é uma noite só. Lembra no Lanterna Verde, a noite mais longa? Exato. Nós estamos na noite mais longa agora. Mas o ponto é o seguinte, professor Mauri. Nós criamos essa ideia desse top 10 durante a noite do Réveillon. Falando, não, tem que ser o top 10.
Já mandando no grupo.
E aí, cara.
Feliz ano novo.
Feliz ano novo, vamos fazer essa pauta. Olha, eu tô empolgadíssimo, mas
antes
isso que é sintonia, Mauri. Antes da gente começar o top 10 dessa semana, eu quero pedir pra você, pessoa querida, maravilha, se você ouve o top 10, você tem um coração maravilhoso e iluminado. E por isso, eu quero te pedir um favor. Entre no Spotify e avalie o Top 10.
É isso aí, vai lá, procura lá o feed do Top 10 ou o feed da Rede Geek e deixa a sua avaliação.
Isso ajuda muito. A gente recebeu bronquinha durante o recesso porque falaram assim, poxa, mas essas pessoas não estão avaliando você no Spotify. A equipe Spotify nos ligou falando, vocês não têm avaliação suficiente pra gente fazer nada com vocês.
Que absurdo.
A gente não gosta de vocês.
A gente não gosta de vocês.
Não, só brincando, tô brincando. Mas a gente precisa, de tempos em tempos, tem alguma coisa que ajuda a gente a crescer.
É isso aí.
E hoje, o que você pode fazer pra ajudar a gente a crescer é avaliar a gente no Spotify.
Justamente.
Então, se você gosta do Top 10, vai lá no Spotify. Ah, mas eu escuto no iTunes. Tudo bem, avalia no iTunes também. Mas avalia a gente no Spotify.
É, iTunes é coisa de velho, tá ligado?
Eu sei, mas eu tenho Deezer.
Ah, não existe mais iTunes, tá?
Ah, tem, mas tem o podcast. Mas tem o iTunes. iTunes ainda existe, mano.
Sim, mas você não consegue avaliar o podcast.
Não. Você agora você avaliando no aplicativo podcast.
Da Apple Podcasts.
Isso aí. É verdade. Avalia a gente em todos os lugares, mas o Spotify é especial. A gente precisa muito da sua ajuda. Então vai lá, ajuda a gente a crescer.
E no top 10 de hoje, seu Tatarkan.
Vamos falar de mitos analógicos. Essencial.
Sentar na frente da TV estraga a vista?
Não, para. A gente não...
Celulares derrubam
o
avião?
Não. A parada é a seguinte. A gente vivia num mundo antes da internet.
Um mundo
analógico. Tá? O mundo analógico, ele era mágico por alguns motivos. Primeiro motivo do mundo analógico ser mágico. A gente se informava de duas formas. Na escola, porque a gente era moleque,
né? É isso aí.
Ou... na televisão. Não tinha outra forma de você se informar sendo moleque nos anos 80, nos anos 90.
Pelas lendas urbanas.
Que você aprendia na escola.
É isso aí. Na rua, na rua.
Então, mas, né, sei lá, com os amigos, entendeu? É, podia ser na escola, podia ser na rua, na fazenda, numa casinha de sapê.
Sim.
E aí o ponto é o seguinte, dentro dessas comunicações infantis e até mesmo entre adultos, rolava muito mito de uso de tecnologia. E as pessoas tinham medo, e até hoje tem, né? Mas especialmente das tecnologias analógicas, tem umas coisas que não fazem sentido e a gente precisa trazer pro Top 10. Realmente, você fica cego se você assiste TV de perto, Maurício? Vamos falar sobre tudo isso nesse Top 10.
Spoiler, hein? Você vai poder jogar na cara da sua mãe que ela tá errada.
Várias vezes. Várias vezes, eu sou muito especial. Mas assim, guarda esse programa. Ou manda pra sua mãe, pode mandar, vai ser legal.
Manda no WhatsApp.
Mas, assim,
baixa o P3 e manda no WhatsApp.
Nossa, por favor, faz isso. Manda no WhatsApp pra sua mãe, depois já vai ler a gente no Spotify. Mas sabe o que ia ser mais legal do que isso? De você dar esse programa num pendrive de presente. Ou grava um CD, não sei. De presente. Ou grava um CD pirata, né? No caso. Porque seria um CD pirata, né? Você grava um CD pirata.
Mas assim. Eu não autorizo essa gravação pra ser um seu pirata.
Tá, é pirata. Pronto, agora é pirata, mãe. Dá de presente pra sua mãe no dia das mães. Aí é fantástico esse pendrive.
Nossa senhora.
E, professor Maurinho, a gente ranqueou essas tecnologias com base em quão poderoso, quão maior é o mito da tecnologia e tem que ser analógico.
Analógico, sempre, sempre.
Então, faça sua lista e começou o Top 10.
Colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, a fotografia captura a alma da pessoa fotografada.
Vamos lá, a gente tem que começar lá atrás.
É, isso aí, pelo valor histórico, né?
Quem é que tá aqui como um registro histórico? Porque por mais que pra gente é uma coisa meio besta, né? A gente tira foto o tempo todo. A gente vive na sociedade do selfie.
É isso aí, onde as pessoas querem se mostrar através de fotos e vídeos. Mas a fotografia começou lá em 9 de maio de 1816 com um francês, Joseph Nicéphore Niépce.
Que bonito, tá?
Gostou?
Tato, eu inventei todo mundo.
Tem um francês agora se rasgando.
Não tem, tem. O Josephan tá girando no tâmbalo.
É, mas ainda no dia 9 de maio de 1816 fez a história, né? Porque teve o registro da primeira fotografia, a primeira imagem gravada numa folha de papel química sensível à luz.
É, e assim, e muita gente, ao ver essa tecnologia, ficou com medo e achou que era feitiçaria.
E rolou aquela pergunta: será que isso aí é de Deus?
Então, pela praticidade, foi questão de tempo até que a fotografia, de fato, substituísse pinturas do tipo retrato, né? Que, inclusive, veio daí o nome retrato, que ajudou a potencializar o mito.
Vem do italiano, Tato. Ritrato!
Exatamente.
Tem que fazer a mãozinha. Ritrato!
Mas você não sabe.
Vocês estão ouvindo a minha mãozinha?
Ritrato.
O que
você não sabe, Zé Mauri, é que, de verdade, ele vem do latim retrato. Tractus.
Que significa tirar, puxar, tirar fora.
Exatamente.
Então, manjo de latim.
Pra quem já tinha medo que a alma fosse sugada pra dentro da câmera, assim que o flash era disparado, a origem da palavra era só a prova que faltava.
Puxar pra fora a alma!
Meu Deus do céu! E assim, obviamente o mito foi sendo quebrado com o uso do mesmo. Primeiro porque a gente não tem registro da existência da alma cientificamente.
Lógico que
você
já viu as fotos? Aquelas fotos de fantasma?
Tinha disso nos anos 90, lembra?
Pelo amor de Deus!
Não, mas tinha, você tirava foto do perispírito, da áurea, né?
Sim,
isso tinha, aí. Tem isso também.
Mas aí, acho que as pessoas com o tempo perceberam que elas continuavam com alma.
Né? Exato, eles continuavam vivos daí e tava tudo bem. E aí acabou ficando mais fácil pra pedir pra alguém tirar uma fotografia do que ficar horas na frente de um pintor que vai fazer um retrato que não necessariamente vai ser do seu agrado.
É, isso aí. Mas um fato interessante que até hoje muitas culturas indígenas não permitem fotos dos seus rituais. E o medo é o mesmo que as almas dos participantes sejam capturadas na hora do registro.
É muito curioso como o ser humano se comporta quando surge uma nova tecnologia. Nona colocação! Chacoalhar foto instantânea ajuda a revelar mais rápido.
Ah, moleque!
Pra quem não se lembra, porque hoje em dia a gente faz tudo digital, né?
É isso aí.
Antigamente a gente tirava fotos. A conhecida Polaroid é a marca mais famosa, né, da época. Não,
que primeiro você tirava foto e aí você tinha que revelar a foto.
Exatamente, você levava num... Eu não acredito, sobre fotografia a gente vai contar mais essa história. Se não tá no ar ainda, spoiler pra você, vai sair na segunda-feira agora já. Tá pra sair.
Mas é isso aí, você revelava, ele mandava pro laboratório, era revelado. E aí qual era a maneira mais fácil de você tornar essa tecnologia ainda mais fácil? Tornar essa revelação instantânea.
Sim. É uma tecnologia fantástica. E assim, não existem dados, pesquisas científicas feitas sobre isso.
O IBGE não fez isso na pesquisa.
Mas eu chuto que 9 em cada 10 pessoas, pelo menos, chacoalhavam, no caso, a fotografia instantânea depois de tirar. A primeira pessoa que fez chacoalhou. E aí todo mundo começou a fazer.
Chacoalhando.
Sei lá, a pessoa tava com o dedo machucado, fez, ai, sabe? Eu não sei. E era um hábito de você tirar a fotografia e você chacoalhar pra ela revelar mais rápido, né? Pra imagem aparecer mais rápido. E esse mito dura pelo menos 50 anos, porque ainda existem essas máquinas.
Mas, Tato, esse mito tem uma explicação plausível pra acontecer. Que as primeiras fotos instantâneas, né? As primeiras máquinas de fotos instantâneas, quando saía ali, né? A película, saía a foto, ela vinha meio úmida por causa da substância química que fazia reagir a foto realmente aparecer. E aí, é quase intuitivo as pessoas quererem chacoalhar a foto.
Pra secar.
Pra ajudar a secar.
É, isso aí. Só que no começo dos anos 70, a Polaroid apresentou um filme totalmente automático e com a nova tecnologia, não precisava fazer nada. Ela não tava mais, não saía mais úmida, né? Era tipo um creme já era tipo um... Eu não sei se você já viu, parece um creminho branco, assim, quando você corta o negócio. O Maurinho me olhou com uma cara...
De nojo.
Não, tipo um creme hidratante, Maurinho. Sabe, tipo, você imagina um creme de cabelo.
Pode ser um...
Uma pasta de dente.
Pasta de dente
pode ser Monange.
Pode ser Monange.
Então, eu imagino a Xuxa.
É tipo um creminho que fica dentro daquele negócio. É tipo uma pasta mesmo que se passa
certo.
E faz o processo químico de revelação da foto.
Certo. Mas tem um outro detalhe, Tato. Que sacudir não só não ajuda a revelar...
Como atrapalha.
Como atrapalha, né?
Não é recomendado!
Não chacoalhe fotos instantâneas. E nem digitais, também não ajuda nada. Né? Não chacoalhe foto. Porque você pode acidentalmente bater o filme instantâneo em algum lugar, dobrar ele sem querer, e aí você, obviamente, vai atrapalhar bastante o processo de revelação.
Aí pode aparecer manchas, texturas diferentes, efeitos que não são bem-vindos naquela foto.
Então, traduzindo, é um mito analógico, sim, sacudir, foto instantânea não funciona. Tem um charme no movimento. Você tira a foto daquela chacoalhada assim, né?
É pra você mostrar.
É tipo um Kiko.
Mas não funciona.
Oito.
Oitava colocação. Pilha no congelador para recarregar.
Putz, Mari, essa é muito boa.
Cara, essa é muito
pra você,
boa.
Pra você ter uma noção do que tá lá no top, né? Porque, cara, essa é uma que dura até hoje.
Não, por quê?
Eu já vi gente colocando recarregável.
Pilha, caraca. Porque pilha é um bagulho caro. É caro pilha. Imagina você, nos anos 80, 90, colocando pilha no seu carrinho de controle remoto. Era 16 pilha. Era mais caro as pilhas do que o carrinho, cara.
É verdade.
Era um absurdo. Então você tinha que fazer algum jeito de tentar recarregar aquela pilha, né? E aí, um desgramento inventou de que se colocar no congelador, a pilha, ela recupera a energia, né, mano? Pelo amor de Deus!
Olhando, seu Mauri, eu acho que foi a mesma pessoa, e aqui fica a minha menção honrosa, o mesmo gênio que inventou que colocar a garrafa PET cheia d'água em cima do medidor de energia elétrica economiza energia.
É isso mesmo.
E é uma parada que não faz o menor sentido. Você lembra da história de colocar garrafa PET e d'água?
Sim.
Você colocava ali em cima do medidor de energia elétrica na casa.
Economizava energia.
E aí, um dia, vizinho ali, amigo da família, não lembro, virou e falou assim, não, eu coloquei porque, acho que é por conta dos gatos, para os gatos não subirem naquele canto.
Uhum.
E aí, depois me falaram que ajuda a economizar energia. E aí, isso entrou na minha cabeça, falei, como ajuda a economizar energia? E na minha cabeça, o que que veio, o que que eu guardei? Foi tipo assim, será que as pessoas fazem associação que, como que se faz energia elétrica no Brasil? Você faz uma barragem, que é tipo um muro, e coloca bastante água lá, que é tipo hidrelétrica, né? Sim. Então se você colocar uma garrafa pet em cima do muro, você tá ajudando. Não ajuda nada, tem nada a ver com isso.
Mas voltando pro mito da pilha, né? Ela, de certa maneira, tem um motivo pra ter acontecido. Por quê? Porque quando se coloca a pilha no refrigerador, no congelador, se cria uma sensação, né? Se cria um funcionamento ilusório de que ela está carregada. E tem uma explicação pra isso. Porque as pilhas, elas funcionam graças a um processo químico.
Sim.
No caso das pilhas comuns, o processo ocorre entre o zinco e o cloreto de amônio.
E aí, quando essas substâncias reagem, elas fazem circular uma corrente elétrica.
E com o tempo de uso, tanto o zinco quanto o cloreto de amônia vão perdendo a capacidade de reação, aí a energia da pilha se esgota. E aí quando a energia se esgota, a pessoa sai correndo e coloca no congelador, achando que isso vai resolver o problema. Mas o que acontece é que no processo, na geração elétrica da pilha, são liberados gases de hidrogênio que fazem dificultar a passagem da corrente elétrica.
Então quanto mais próximo do fim da vida útil da pilha, mais esses gases estão concentrados. E aí ao colocar a pilha no congelador, os gases congelam e a corrente elétrica circula um pouquinho mais. Mas é só porque ele tá facilitando a circulação da corrente elétrica. E, obviamente, quando descongela, o hidrogênio, que é uma reação química do próprio processo da pilha, volta ao estado normal.
E aí depois você ganha, tipo, segundos de pilha. Mas
é só, ele só dá o efeito, ele só acaba com o sintoma de uma situação que já tá acontecendo, que é a pilha está no fim. Quimicamente, o zinco já tá ali com um negócio no final.
Então, pilha no congelador.
É mito analógico.
7.
Sétima colocação! CDs piratas estragam o aparelho de som.
Esse áudio, se você tá ouvindo num CD pirata, porque seu filho te entregou, fica tranquilo que o seu aparelho de som não vai ser estragado.
É porque é puro boato mesmo, sério. Não tem nada que comprove que CDs piratas estragam os aparelhos de som. A gente vai falar o que estraga usando um CD pirata, mas aparelho de som não é. E muita gente tinha medo de colocar CD pirata no Discman, né? E no final das contas tava comendo à toa.
Não, é porque o CD em si, ele não encosta em nada ali, né? Ele só fica apoiado e girando ali.
É como falar, colocar um CD pirata dentro do seu quarto pode destruir o seu quarto.
É isso aí. Porque
ele só tá ali.
Ele só tá lá, é o que acontece
é no um CD player. É um laser que faz a leitura, né? Um feixe de luz que faz a leitura dos dados que estão dentro do disco.
Mas por que as pessoas acham que o CD pirata pode estragar o Discman?
O que a gente acredita, na verdade, é que talvez essa história tenha surgido por conta de alguma associação com os discos de vinil, com os LPs, né?
As vitrolas.
As vitrolas, porque as vitrolas, elas tinham também os bootlegs, os discos piratas, e a vitrola, sim, tem um processo físico, porque a agulha precisa encostar nos sulcos do LP, e ela se desgasta com esse processo.
E aí, se você tem um disco que é de baixa qualidade, ou que tem algum risco, isso pode danificar a vitrola, porque vai danificar a agulha que faz a leitura daquele disco de vinil.
Mas no CD mesmo não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. E então, assim, CD pirata nunca fez mal. O que faz mal dentro do conceito do CD pirata é o processo de pirataria que impacta na indústria. Principalmente dentro dessa cadeia produtiva, né? Os músicos, e principalmente os músicos que não são um sucesso gigantesco e tudo mais, porque eles perdem a parte do dinheiro deles que ajuda eles a pagarem as contas, porque não adianta colocar a pilha no congelador, que você vai ter que comprar pilha, e não adianta colocar a garrafa pet, que você vai ter que
pagar energia.
Vai ter que pagar energia e tudo isso, entendeu?
É, o máximo que você vai ter de prejuízo aí como consumidor é um CD com um áudio de baixa qualidade, porque não existe um critério, um crivo na hora de se gravar um CD pirata.
Exatamente. Pode estragar é a música, mas o disc player não. Até porque você não vai encontrar um hoje, né?
Só ah, encontra. Pra... Daqui a pouco o CD vai virar hipster também.
Ah, será que vai? Um dia.
Seis.
Na sexta colocação, usar micro-ondas provoca câncer.
Pois é. Você é do tipo de pessoa que fica com o pé atrás antes de usar o micro-ondas? Você é do tipo de pessoa que fica ansioso e aí você quer olhar, porque o micro-ondas, ele não é fácil de ver. Não é um vidro transparente do micro-ondas. Ele tem sempre uma tela, assim. Você tem, malha, ver, né? Você tem que ver entre os furinhos da malha ali e tal. E aí você tem que chegar perto pra ver se tá borbulhando, se já esquentou.
Mas
se
eu não chego perto porque pode me dar câncer.
E aí eu ficar a minha mãe ficar gritando, a avó ficar gritando, o tio ficar gritando, sai daí! Vai ficar vesgo!
Por que tá...
Tem radiação!
Isso é mito, galera. Sim, o micro-ondas ele emite uma radiação, mas é uma radiação completamente inofensiva.
É, o micro-ondas não provoca câncer.
Isso porque a radiação eletromagnética é de baixa frequência. É como se fosse a das lâmpadas aqui da sua casa.
Ou de um rádio. O que acontece com a sua comida quando você coloca ela dentro do micro-ondas é que ela absorve essa radiação, o que faz com que as moléculas de água dentro da comida, porque eu não sei se você sabe, mas as moléculas de água estão em todos os lugares. E aí as moléculas de água, elas vibram e por conta dessa vibração há uma fricção.
E é interessante pensar que mesmo depois de tanto tempo da invenção desse aparelho, tem gente que continua com medo.
Cara, o micro-ondas ele foi inventado em 1947 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele foi se popularizar só na década de 90. E eu acho que mesmo assim, depois de tanto tempo, esse debate sobre ele causar câncer ou não causar câncer, vira e mexe e volta. É assim, sei lá, discussão do 5G hoje em dia, que aí já é um mito digital, né? Volta e meia tem alguém que tem um medo de tecnologia e aí traz, fala, não, isso dá problema, é papapá.
É fato que você precisa tomar alguns cuidados com micro-ondas, como colocar metais ou até, de repente, algum material que pode soltar substâncias tóxicas. Mas a culpa não é do micro-ondas em si, mas sim como a tecnologia funciona.
É, você tem que tomar cuidado só, ah, vou colocar um plástico no micro-ondas. Saiba que tipo de plástico você pode colocar, né? Que tipo de superfície, sei lá, vai esquentar num pote de sorvete, não necessariamente todos são feitos pra isso. Aquela coisa, tem que tomar cuidado com o que você coloca lá dentro. Colocar papel alumínio dentro do micro-ondas não é uma boa ideia. Esse tipo de coisa. Se eu usar o micro-ondas do jeito em que usar o micro-ondas...
Com vidro, cerâmica, assim, você não vai ter dor de cabeça.
Não, mesmo com plástico, mas com plástico certo não vai dar dor de cabeça.
5.
Na quinta colocação, videogame estraga a televisão.
Moleque, quantas vezes eu ouvi isso, hein?
Cara. Quantas vezes eu ouvi isso? Se você não ouviu isso do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, da sua família, você é uma pessoa de sorte.
Ou você é muito novo,
né? Ou você é muito novo, é verdade, é verdade. Porque na nossa época, a gente já tá nesse ponto.
É, mesmo. Na minha época. Aqui, ó, essa igreja que era um campinho
anos
de futebol.
80. Na época, todas as tecnologias analógicas, existia um medo de você estragar a televisão por conta do videogame.
É, a televisão que provavelmente era a única da casa, né? Ela ficava na sala.
Só tinha uma televisão.
É, era caríssimo.
Né? E ninguém tinha celular com tela também, né? A única tela que existia na casa era a televisão
da
sala.
Você ligava um outro aparelho nela que ficava ali horas... Não, vai estragar essa televisão.
Vai estragar a televisão. E o ponto é, videogame não estraga a televisão?
E não tem nenhuma explicação que justifique essa afirmação. O máximo que eu consigo chegar perto seria de burn-in. Porque às vezes ficava muito tempo na mesma tela.
Não, mano, eu já sei o que é, Era alguém que não queria que a criança usasse videogame.
E ia falar, não...
Não, estraga a televisão. Mas estraga a televisão. O que não faz o menor sentido. Como que você faz um dispositivo pra ligar na televisão que estraga a televisão?
Você tá queimando um produto que faz você existir.
Exato. E não era uma coisa... tipo, é um acessório feito por uma empresa pequena. Não, era tipo, é uma indústria que estraga a televisão. É uma indústria de dispositivos feitos pra se conectar na televisão que estraga a televisão.
Caraca, certeza.
Caramba.
Na verdade, eles são acionistas das empresas de televisão.
É tão absurdo quanto, do tipo assim, sei lá, essa bala é recomendada por 9 em cada 10 dentistas.
Essa bala com muito açúcar.
É, com muito açúcar. Então, não faz o menor sentido, sabe? Sei lá, a assistência técnica vai negar. Você tem que falar, não, você ligou um videogame na televisão. Eu não vou te atender. Venceu a garantia.
A garantia não atende.
Não tá falando que pra ligar videogame, tá falando televisão. São coisas completamente diferentes. Não tá aqui tela de videogame, tá televisão. Você tá assistindo o Faustão?
Faustão
também. Aí pode. Ele tava jogando Mario Kart, não pode.
tá fora. Mas é isso, cara. Realmente se criou esse mito. É, outras tecnologias surgiram, né? E realmente existe esse medo de que o videogame pode estragar, inclusive agora, né? Com as novas tecnologias com o burn-in, né?
É, não, o burn-in realmente é uma questão que pode prejudicar a televisão, mas o logotipo da Globo, o logotipo da Record, do SBT,
a CNN com aquela faixa...
É mais perigoso que o videogame.
É mais perigoso do que o videogame. Então, assistir televisão faz mais mal pra televisão do que jogar videogame.
É isso. Manter a televisão ligada estraga a televisão.
Talvez TV aberta faça mais mal pra televisão do que videogame.
Mas o ponto é o seguinte, nunca teve nada, nunca fez nenhum mal. Gente, deixa o videogame em paz. De tempos em tempos, você pega um bode expiatório, né, Maurinho?
É, isso aí mesmo.
Aí, de vez em quando, o RPG, de vez em quando, os quadrinhos, de vez em quando... É...
O rock and roll.
Se bem que o rock and roll, né? Vamos lá.
Mas, eu gosto de rock and roll, né?
Mas, vamos lá, velho. Vamos lá.
A coisa do tinhoso.
Aí chega o Black Sabbath e fala a verdade. Aí, espera, né?
Mas, vamos lá. Videogame não, cara. Videogame de boa.
Gente, pelo amor de Deus.
Inclusive, eu recomendo aqui o Top 10 Coisas do Capeta.
Onde a gente fala...
Coisas do sete pele.
Exatamente. A gente fala exatamente sobre isso.
Coisas que a sociedade associou e associa ao Capeta.
É só diversão, gente. Não tem nada sério. É muito engraçado. Vai lá, ouve esse episódio que tá imperdível.
Quatro.
Na quarta colocação...
Sentar na frente da TV estraga as vistas.
É verdade, porque o jeito certo é você sentar atrás da TV.
É porque tinha negócio de você ficar... Porque, vamos lá, vamos analisar o cenário. Talvez você, jovem, não tenha ideia. Que quando a gente fala que na década de 80 e 90 só tinha uma televisão na casa, a gente tá falando que na maior parte dos lares brasileiros só tinha realmente uma televisão na casa e era uma televisão de 14 polegadas.
É isso aí.
Era do tamanho do seu tablet.
Se você pega dois celulares, é maior que o...
Então, assim, a gente tá falando de uma tela de 14 polegadas que ficava numa sala e, normalmente, o sofá ficava a 2 metros de distância.
Mais.
E aí, qual que é a reação normal da criança que tem bom senso? Ela ia e sentava a 1 metro da televisão.
Sentava na frente da TV.
E aí, a mãe fala, sai da frente da TV, moleque! Vai estragar as vistas!
E obviamente, os pais e os adultos estavam errados! E ninguém menos, né? Não sou eu que tô falando isso, né? Ah, opinião de Tatar Camp, professor Mauro.
O Tatar Camp teve isso revisado pelos pares.
Não.
Quem falou isso foi Drauzio Varela, que explica que assistir televisão próximo da tela não induz a nenhuma doença ocular. O máximo que pode acontecer é você ter algum, sei lá, desconforto visual.
É isso aí, no máximo é isso. A luz, você fala, nossa, que desconforto.
Porque tá muito próximo, né? Assim, mas de verdade, mesmo o tipo de televisão que a gente tinha na década de 80 e 90, que eram as televisões de tubo, né? Que tem um canhão que fica emitindo fótons.
Não fala canhão, tá?
Mas é um canhão de fótons naquele tubo, né? Que tá lançando, aquilo batia e acendia uma luzinha. Era só isso, era uma luz.
As mães perderam mais uma batalha. A TV não estraga a vista e você pode jogar videogame.
Pode jogar videogame colado na televisão.
E eu vou dizer, a minha casa é chocante, porque meu sofá fica a 10 centímetros da televisão, mano.
10 centímetros.
E é uma televisão de 55 polegadas, mano.
E por enquanto, porque eu pretendo um dia colocar de 70 polegadas, mano.
Que beleza.
Pra chegar no limite, mesmo. No limite.
É uma parede de tela.
E eu aposto que se comparar a televisão com a televisão da década de 80, o número de nits, né, o brilho, é muito maior.
Muito maior.
3.
Na terceira colocação, essa todo mundo leva a sério, celular derruba avião.
Mas não derruba?
Mas Poker Face, você não olha. Olha, com certeza já rolou com alguém que você conhece, ou até mesmo com você, de esquecer de colocar o celular no modo avião, e aí no meio do avião, você já tá lá em cima, você vai pegar o celular do bolso e ele não tá em modo avião, e o avião não caiu.
Ixi! Quem foi o primeiro que arriscou?
Eu vou acabar com esse avião, eu vou derrubar o avião. Eu vou derrubar. Porque a hora que eu apertar o botão modo avião, ele vai mudar.
falar alguma coisa. E aí, a senhora... E aí você tem que pegar o celular disfarçadamente, né? Porque tá os comissários de bordo, todo mundo ali, todo mundo sério, bem vestido,
tá...
segurando uma barrinha de cereal, né? Que
tá cara a barrinha de cereal.
Tá, exatamente.
Custa 15 reais aquela barrinha de cereal.
Exatamente. E você tem que ir lá disfarçadamente, né? Você esmagado ali da outra pessoa, colocar no modo avião. Mas eu ponto o seguinte, gente, o avião não vai cair pra sua casa.
Não vai.
A não ser que você jogue um celular na turbina. E ainda olha lá.
Tá de boas.
Tá de boas.
Não existem evidências comprovadas de que um celular possa interferir no sistema de bordo de um avião, gente.
Ou seja, o seu celular não vai causar nenhum tipo de catástrofe. Inclusive, hoje em dia, você obviamente coloca, né, no modo avião, mas você habilita o Wi-Fi. O Bluetooth fica habilitado. Você fica com outras rádios frequências sendo utilizadas, porque você usa o Bluetooth para se conectar com fones de ouvido e com Wi-Fi para poder pegar a própria internet do avião.
Sim.
E pega nada. Tem até uma história de um mito que isso pode ter surgido por conta de um garoto lá atrás, anos 80, usando um Game Boy num voo que pode ter gerado uma
interferência.
Mas isso nunca foi comprovado, não existe nenhuma evidência de que deixar o celular sem ser no modo avião prejudica os equipamentos de um avião de bilhões de dólares. Quanto você acha que custa um Boeing 737? Você acha que ele não é a prova
de um celular?
De um celular?
É complicado. E as companhias continuam pedindo por força do hábito, porque justamente não existe nenhuma comprovação de como essa interferência pode ocorrer, mas relaxa, gente, tá de boas.
É porque vai que...
Pelu, vai que...
É, vai que... Porque eles têm alguém que culpar, entendeu?
Alguém não colocou no modo avião.
Você já ouviu alguma vez alguém falar assim: nós checamos a caixa preta depois do acidente e descobrimos que o professor Mauri não deixou o celular no modo avião?
Não tem isso, gente. Não existe esse negócio. Não existe esse negócio.
Eu te digo que é até curioso, porque às vezes você tá lá em cima e às vezes pega um sinal do nada, do 4G. Você fala: eita, Pelu, recebi um WhatsApp.
E outra coisa, gente, nós somos bombardeados com essas frequências o tempo todo.
Sabe o que vai acontecer com o seu celular se você não ligar o modo avião? Vai acabar a bateria dele super rápido, porque ele vai ficar procurando frequência
o tempo todo.
O tempo todo, e a bateria vai acabar. Sabe por que é bom você colocar no modo avião? Porque a bateria vai durar durante o voo, e quando você chegar do outro lado, é só desligar o modo avião e vai estar tudo bem.
É isso aí. Mas vai que, né?
Vai que, vai que.
Segunda colocação, palha de aço na antena da TV para melhorar o sinal.
Não é mito analógico.
Eu tenho orgulho dessa.
Não é mito analógico. Porque, na verdade, Mori, depende.
Ah, por quê?
Não, vamos lá.
Lógico que é mito. Não é digital, né?
Não, também. Não é tão mito, é isso que eu quero dizer, tá bom? Vamos abordar cientificamente a situação.
Vamos lá.
Conta a primeira história.
Você vivendo lá a sua vida e tal, você tinha sua TV na sala de 14 polegadas e ela captava o sinal que vinha do ar. Exatamente. Uma frequência de rádio.
Exatamente. Isso é isso, você é um privilegiado.
E aí você tinha ali a antena fazendo a recepção desse sinal, que pelas intempéries do mundo poderia sofrer algum tipo de interferência. E aí, qual era a melhor forma de você melhorar a recepção daquela sua antena? Colocando uma palha de aço, sabe?
O bombril
na ponta daquela antena, porque na sua cabecinha você estava amplificando o potencial daquela antena.
Parabéns ao brasileiro. Essa é uma tecnologia brasileira. É. O bombril na ponta da antena da TV analógica é uma tecnologia exclusiva do Brasil.
É isso aí.
O Brasil?
Mas isso funciona, Tata?
Vamos lá. Como eu disse, depende, porque a qualidade do som e da imagem está relacionada à posição da antena em relação à fonte transmissora, certo?
Certo.
Agora, se tiver tudo certinho, tudo alinhado, a palha de aço, na verdade, ela só vai atrapalhar.
Ela tá criando uma barreira.
Ela tá pegando, na verdade, mais interferência. Agora, o bombril, ele pode ajudar se a antena estiver desalinhada. Se a antena não estiver funcional. Se a sua antena fosse uma merda... A palha de aço poderia, em teoria, contribuir, porque o aço, ele é um material condutor, então ele pode alterar o perfil das correntes elétricas no interior da antena. Como a maior parte das pessoas talvez não tivesse uma antena bacana, alinhada, antena tá. Quantas vezes você não pegou aquela antena que você não conseguia? Porque a antena ela fechava e abria, né? Era uma antena telescópica, não era?
Isso aí.
E às vezes você não conseguia nem abrir nem fechar. Tava
travado.
Ou já tinha umas que. Ela já tava solta, ela saía na mão. Eu tava toda carcomida, parecia que alguém mordeu ela, né?
Isso mesmo.
Porque alguém pegava o alicate e tentava prender, né? Tudo isso prejudicava a antena. Então a antena já tava tão destruída que colocar o bombril ali na ponta poderia fazer alguma diferença, porque era como se estivesse prendendo mais metal na antena.
Mas a melhor solução nesse caso seria fazer o ajuste da antena da casa, de repente.
É, ou se fosse aquelas antenas pequenininhas que ficavam em cima dos aparelhos,
reposicioná-la.
Ou trocar.
É isso aí.
Pegar uma antena nova.
A questão é, o bombril, ele tem mil e uma utilidades.
E com certeza o mil e um é antena de TV. Que agora, com o advento da TV digital, agora bombril é só mil utilidades.
Mil utilidades.
É verdade. Agora que você não pode mais botar fogo e chacoalhar, deve ser 999 utilidades. É isso aí, gente. É, o mundo tá ficando mais careta, mas tá bom. Tá ficando melhor
também. Tá ficando melhor também.
Eu honestamente acredito que o mundo tá ficando melhor. E pra você que ficou parado nos anos 80 e nem sabe como a gente chegou aqui, temos o Recapitulando.
Décima colocação, a fotografia captura a alma da pessoa fotografada.
Eu não sei se você sabe, Mauri, mas retrato
você vem não
do
tem
italiano, alma. Retrato, que vem do latim retractus, que significa tirar fora a sua alma.
Caraca.
Suja.
Fala isso em latim.
Fala isso em esperanto agora. Colocação, chacoalhar foto instantânea não ajuda a revelar mais rápido.
Oito.
Oitava colocação, a pilha no congelador não é recarregada.
Nem as pilhas recarregáveis, você tem que colocar num carregador.
Sete.
Sétima colocação, CDs piratas não estragam o aparelho de som. Só a música, talvez.
Seis.
Na sexta colocação, aparelho de micro-ondas provoca câncer?
Não.
Cinco.
Na quinta colocação, videogame, mãe, não estraga a televisão.
Foi feito pra isso.
Foi feito pra isso.
4.
Na quarta colocação, sentar na frente da TV não estraga a vista.
Estraga a vista, Mauri. Do adulto que tá atrás tentando ver a televisão e a criança tá com o cabeção na frente.
Estraga a vista.
Aí estraga a vista.
3.
Na terceira colocação, celular não derruba avião.
Não derruba.
2.
Segunda colocação, a palha de aço na antena da TV pode melhorar o sinal.
Mas só se sua antena já tá tão destruída que você nem devia estar usando palha de aço.
A palha de aço se torna antena.
Exatamente. Quando a palha de aço se torna antena, você tem um problema. E na primeira colocação dos mitos analógicos, assoprar a fita de videogame faz o jogo funcionar.
Não.
O cartucho do videogame.
Não.
Isso tinha que estar, professor Mauri. Esse é um sentimento nostálgico.
Ele tem que estar no top 1 mesmo. Tem que estar no top 1.
Só quem viveu os anos 80 e 90 sabe o cheiro do cartucho com pó quando você soprava e o pó entrava todo nas suas narinas. Porque você soprava pra baixo e o ar não tinha outro lugar pra ir a não ser na sua narina e criar uma rinite alérgica pro resto da sua vida. Todos nós já passamos por isso. E a que custo? A que custo de fazer o videogame funcionar? Mas eu tenho uma péssima notícia. Nunca funcionou.
Não era só a fita que a gente assoprava. A gente soprava. Quando tava ruim o negócio, a gente soprava a fita.
Abria a tampinha com o dedo.
Abria a tampinha do videogame e soprava ali também.
Porque o que acontece, pequeno padawan que está ouvindo esse podcast, que não viveu a era dos cartuchos, começou a jogar videogame na era digital já, com CDs, ou apenas agora download, né?
Ou streaming.
Streaming. Nossa senhora, tá. Você que tá ouvindo no futuro, né? Porque o streaming no Brasil ultimamente tá difícil. Mas vamos lá, professor Mauri. Antigamente nós tínhamos os consoles de videogame, como o Nintendinho, o Master System, o Mega Drive, o Sega Genesis, pra você que está no exterior. O Famicom, o Super Famicom, o Super NES. E todos esses consoles, até o Nintendo 64, que ainda usavam cartuchos de videogame, que eram placas que se conectavam, né? O cartucho, ele é uma placa que se conectava.
Ele é um leitor.
Disco sólido, né? Voltamos ao SSD. Mas era uma placa que se conectava no seu console pra carregar o jogo. E essa placa tinha os dados do jogo.
E ela era na sua pontinha ali tinha uns pinos de níquel, que era o que fazia a conexão pra transmitir a informação do cartucho pro videogame.
Mas a parada, assim, a gente sempre imaginou, pelo menos pelo que o mito falava, que o problema é que acumulava poeira e aí a leitura ficava difícil. Ah, porque acumula poeira, você sopra e aí volta a funcionar. E no final das contas, a poeira é inocente, não tem nada a ver com isso. Porque o grande vilão da história eram os conectores que recebiam, né, a placa ali no meio do cartucho, que se desgastavam com o tempo, porque eles eram maleáveis, né? Quando você colocava o cartucho, ele fazia uma certa resistência e aí eles se abriam pro cartucho entrar. E ao longo do tempo, eles iam perdendo essa força, essa elasticidade, e iam ficando cada vez mais zoados.
E aí, na solução, que acabou, isso é um surto coletivo, né?
Talvez.
Porque ninguém ensinou pra ninguém, né? Ninguém,
só soprava
e fazia o negócio acontecer.
Que era natural na tecnologia analógica, a gente ter coisa que não funcionava porque tinha pó.
É isso aí.
Porque pó continua existindo até hoje.
Só que tem uma outra questão aí, Tato. Por quê? Quando você sopra, a gente sabe disso até por conta da pandemia que estamos vivendo.
É verdade.
As suas gotículas da saliva,
ela tá cuspindo um monte de vírus, bactérias, lá, e você tá cuspindo líquido.
Isso aí, e você tá colocando líquido no metal, ou seja, você podia corroer ainda mais aqueles conectores, era pior ainda.
Como? Mas eu tenho certeza que meu cartucho funcionava depois que eu soprava. É porque, na verdade, ele funcionava porque você desconectava e reconectava ele. Você tava dando mais chance pro videogame aceitar o cartucho. Não era o sopro, era tirar e colocar. É o clássico desliga e liga.
Desliga, senhor, o modem, por favor, e espera 30 segundos.
Era isso.
Mas, assim, Tatinho, me fala a verdade. Quando você tem alguma coisa que não tá funcionando...
Eu assopro.
Você não dá aquela sopradinha?
Eu assopro. Eu vou te dizer, Mauri, que eu assopro até celular quando não dá
funcionando. Tá ruim. Deixa eu dar uma soprada.
É verdade. Quando vocês vão conectar o cabo USB pra carregar o celular, não conectou direito, a minha reação é eu sopro o cabo, sopro o celular e plau. Você nunca fez isso?
Direto.
Ah, fala, acumulou pó aqui, ó, juntou um algodãozinho da calça, sabe? Normal, Mauri. Normal, a gente não pode fazer isso, mano.
Soprar salva vidas.
Soprar não funciona.
Tem certeza?
Funciona aqui, dentro do meu coração.
Então, mas é só aí, Mauri, que funciona. Não pode soprar.
Apesar que um sopro no coração não funciona,
então,
não.
Exatamente. Então não, se você pensar no sopro, lembra do sopro do coração, Mauri. Não funciona.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.